do favor de Deus. Então, que assim seja para mais 5 anos aí de favor e de graça do Senhor sobre a vida de vocês aí, por tudo que vocês têm feito, principalmente a liderança, porque tem a responsabilidade de conduzir esse povo aqui. Então, eu glorifico a Deus aí pela perseverança dessa liderança e glória a Deus. Vamos embora para aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Eu quero falar nessa noite como vencer a crise, né? Seja ela emocional, seja ela física, ou seja ela espiritual. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Eu tenho 7 passos, se eu posso dizer assim, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu sei que eu não vou conseguir falar os 7, mas os 2 primeiros... eu acredito que é mais importante, então vamos nesse. Abra sua Bíblia, por gentileza, enquanto eu vou comentando aqui em Mateus capítulo 16. Né? Então, nesse mundo, gente, nós estamos vivendo, eu não vou dizer que nós vivemos, mas nós estamos, pode abrir lá, Mateus capítulo 16. Mas nesse mundo nós estamos vivendo e nós vivemos muitos momentos, se eu posso chamar de crise, né? E esses momentos tendem a ser uma barreira, um obstáculo, vou colocar assim, na nossa caminhada de fé. Isso tudo muitas vezes fazem com que as pessoas, ao invés de avançar, elas parem, né? Porque ninguém está preparado para enfrentar, ou se prepara, de um ponto de vista natural, para enfrentar oposições. Nós sabemos que nós vamos enfrentar oposições, mas nós nem sempre estamos conscientes de que nós vamos enfrentar oposições nas semanas, nos meses. Nós não nos preparamos para isso. Eu não estou dizendo que isso não devemos fazer, eu estou dizendo que isso nós devemos fazer, porque está lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, que nós devíamos nos preparar para o dia mau. Está escrito lá exatamente assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e sede fortalecidos no seu poder, na sua palavra, né? Que é a palavra do seu poder. Na verdade, o que o Paulo, o escritor, está falando ali? Está falando que nós não temos forças naturais para lutar contra as oposições com as quais nós lutamos, porque nós lutamos, quer você saiba disso ou não, nós lutamos com forças espirituais. Esteja você consciente disso ou não, você e eu, nós lutamos com forças sobrenaturais, com forças espirituais. Estando com Deus ou não, nós lutamos com forças espirituais. Então, não adianta negar o fato. Eu não tenho como negar. A Bíblia diz que há uma luta, há um combate. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz lá que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra espíritos dominadores, na espírito tenebroso nas regiões celestes. Então, existe uma luta assim. Então, nós, como cristãos, deveríamos nos preparar para isso, ou ao menos deveríamos estar conscientes disso. Porque uma vez que eu lido com forças espirituais, ah, pastor, eu não fico vendo demônio. Eu sei, você não vai ver demônio. Você vai ver demônio se manifestando. Mas você sabe que tudo o que acontece é por inspiração. E estar nesse mundo, irmãos, é viver debaixo, não no controle, mas debaixo de inspiração demoníaca. Olha o mundo como é que está. Você acha que isso que está acontecendo no mundo é natural? Não, em primeiro lugar não é, porque o homem não é senhor. Ele é apenas um servo. Ou ele é servo de Deus ou ele é servo do diabo. Não tem coluna do meio. Ou ele é servo de Deus ou ele é servo de... Ele não tem coluna do meio. O homem tenta enganosamente, achando que ele é senhor, com muito dinheiro, e com muito dinheiro ele tenta gerir a vida dele, e com isso ele acha que ele é senhor. Mas ele vai chegar num momento da vida dele que ele vai encontrar um grande obstáculo. Por exemplo, eu vou citar esse obstáculo na saúde, que o dinheiro não compra a saúde, pode comprar os melhores hospitais, mas num quadro terminal o dinheiro não compra nada, que ele vai ver que o dinheiro que ele acreditava, não sou contra o dinheiro não, entenda bem, mas é quando o dinheiro se torna o senhor da pessoa, se tornou o senhor do homem. Por que se tornou o senhor dele? Porque ele acreditou que aquele dinheiro salvaria a vida dele, ou seja, iria gerir a vida dele. Dinheiro não é ruim, entenda o que eu estou te falando. Se você não gosta do dinheiro, traz para mim, eu quero. O dinheiro não é ruim. O que é ruim é a inspiração interior do homem. Eu posso dar R$1.000 a você. Você é uma pessoa boa, mas eu posso ser uma pessoa maligna com R$1.000. O dinheiro é neutro. Eu vou usar os 1.000 reais para fazer malignidade. Você vai usar para coisas boas. Então, não é o dinheiro que é ruim. É a pessoa que porta o dinheiro achando que ela é senhor quando o dinheiro controla a vida dela. Então, nós lidamos com oposições e todas as oposições são de cunhos espirituais e nós precisamos lidar de maneira espiritual. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, as armas com qual nós lutamos, não são carnais, está escrito, são poderosas em Deus, mas o dado é, por que que não são carnais? Ora, se não é carnal, o que é? É espiritual. O porquê que Deus me dá arma espiritual? Por que que Deus dá arma espiritual a você? Porque Deus capacita a mim e a você com armas espirituais? Ora, bolas, porque nós lidamos com forças espirituais. Eu posso não estar consciente disso, mas isso acontece diariamente, todo dia, nas várias oportunidades, nós lidamos com forças espirituais. Quem está entendendo? Então, por causa disso, nós enfrentamos oposições. Não existe acaso. As pessoas atribuem as coisas ruins ao acaso. Não existem, não existe acaso. O mundo é gerido por causa e consequências. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele colhe sempre por causa de uma mentalidade. Então, vamos embora. Então, nesse mundo, nós vivemos contra obstáculos, contra as circunstâncias, contra as oposições. Mas o objetivo de Deus é sempre que Ele, Deus, se manifeste com Sua presença e com Suas bênçãos na nossa vida, através da fé, porque Ele quer que nós, como Seus filhos, avançamos ou avancemos, mesmo em meio a qualquer tribulação ou circunstâncias. Diga glória a Deus. Então, por exemplo, uma das armas que Deus nos dá para que a gente possa avançar é a fé. Agora, se eu não compreendo a fé, é óbvio que eu não terei um benefício, ou não poderei lutar e vencer as minhas adversidades, porque eu desconheço o poder que essa arma tem. Então, o que é fé? A fé você aprende aqui na igreja, os seus pastores ensinam isso a você. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela é certeza de coisas que se esperam. É exatamente a fé que o diabo vem anular. O diabo, não estava falando com o irmão Henrique no carro, a gente estava conversando lá. O diabo não corre atrás de você porque você está na igreja e carrega uma Bíblia. Ele não corre atrás de mim porque eu estou na igreja e carrego uma Bíblia. Ele corre atrás de mim ou ele vem lutar comigo porque eu represento alguém. É por isso que ele vem. Ele não está atrás de mim porque ele já me cativava. Eu era o cavalo dele. No mundo, ele fazia o que queria comigo. Ele sabia que eu, Paulo, sem Deus, não oferecia qualquer perigo. Mas o Paulo com Deus, acabou. Aquele que se une ao Senhor, está escrito, é um espírito com ele. 1 Coríntios 3,17. Acabou. O inferno fica amedrontado, porque você e eu nos tornamos uma bomba atômica na mão de Deus. Diga glória a Deus. Bomba atômica para atacar na cabeça do capeta mesmo, né? Na cabeça de ninguém não. Então, a fé é uma certeza. Como diz Hebreus, se eu não sei utilizar a fé, é óbvio que eu não vou ter as minhas adversidades, né? Como que eu posso dizer? Supridas as minhas necessidades e vencer as minhas adversidades. Então, por exemplo, tem pessoas que não sabem usar a fé. Elas usam a fé através de um assentimento mental. É, através de uma concordância mental, ela vem na igreja, ela ouve a palavra, ela concorda, ela fala amém, ela diz aleluia, mas no dia a dia, na semana dela, ela não lida com as situações que ela enfrenta por causa com a fé, ela lida com o sentimento, ela lida com um conhecimento limitado que ela tem, ela tenta gerir a sua vida através daquilo que ela pode dar. Eu vou dizer a você, nós não temos capacidade em nós de dar solução nas nossas vidas, você sabe disso. Não temos capacidade de dar soluções nas nossas vidas. Só Deus pode nos ajudar. Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Então, a fé, quando ela não está debaixo da direção de Deus, ela não se torna uma fé verdadeira. Porque nós sabemos que a fé verdadeira ela é baseada numa crença. Que é isso? É um conjunto de ideias. Vai escutando. Um conjunto de opiniões que nós recebemos da comunhão com Deus, escuta isso, através da sua palavra, que é a Bíblia, Então a fé, ela é verdadeira, ela é baseada numa crença, que é um conjunto de ideias, de opiniões, que eu recebo da minha comunhão com Deus através da palavra de Deus. É assim que eu me relaciono com Deus, é assim que nós nos relacionamos com Deus. Que agora vai gerar em nós, escuta isso, uma forte convicção. Que é isso? Certeza. Citei para vocês Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. Fé é certeza. Eu estou mostrando para vocês o que é fé verdadeira. Quem está ouvindo? Amém. Então, o que é fé verdadeira? Ela é uma crença, um conjunto de ideias, de opiniões que nós recebemos da comunhão com Deus através da sua palavra, que gera em nós uma forte convicção que nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. Você vê, nós agimos por convicção, às vezes até por automático. Você, eu espero que isso aconteça. Você vai sair daqui e vai para casa, ainda que seja automático. Terminou a reunião, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, ainda que automático. Eu sei que isso é isso que eu vou fazer, eu sei que eu vou estar em casa. Eu faço isso por uma convicção, porque eu conheço o lugar, aquele lugar, minha casa é o meu habitat natural, eu estou habituado com aquele lugar. Então eu saio daqui, seja pegando ônibus ou entrando dentro de um carro, um Uber, qualquer coisa, eu tenho certeza que eu vou chegar naquele endereço. Uma forte convicção. A fé para com as coisas de Deus, irmãos, é a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz que fé é certeza e convicção. Então como é que chega a convicção? Exatamente assim, da comunhão com Deus. Eu posso ser cristão, eu posso vir para a igreja, mas se eu não tenho comunhão com Deus diária, eu não terei uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não acontece do nada. E nós não somos depósitos de fé. A fé vem por meio da palavra de Deus. Nós usamos a fé e devemos receber mais fé, comunhão com Deus. Então é sempre um canal. Quem está entendendo? Então é isso, a fé tem que ser verdadeira, ou ela vai ser verdadeira, quando há uma comunhão com Deus, é onde gera a convicção. Eu creio na promessa de cura, eu estou doente, creio na promessa de cura, mas eu não me relaciono com Deus, como é que Deus vai impregnar certeza no meu coração? Quem está entendendo? Eu não oro, eu não leio a Bíblia, então é óbvio que eu terei a palavra, mas eu não tenho a certeza dessa palavra. Então, 2 Timóteo, fica em Mateus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo escrevendo para Timóteo, esse versículo é fantástico, ele diz assim, pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, não é uma fé fingida, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide, e também que há na tua mãe Eunice, estou certo que também há em ti. Muito legal esse versículo, mostrou exatamente aquele testemunho que a menina deu, falou aqui, você viu? Cada mãe dela está aqui, você viu aqui, ó? Timóteo tem uma fé igual à da mãe dele, e por sua vez a mãe dele tem uma fé igual à da avó dele. Estou te falando, o que vai segurar o teu filho, o meu filho na igreja, não é doutrina, é o nosso estilo de vida. Que segura filho não é doutrina de igreja, é a maneira como os pais vivem na casa. Quem está entendendo? Então, esse verso, quando eu ensino de família, sobre família, eu falo sobre isso, porque exatamente isso, os nossos filhos pegam pelo nosso exemplo. Então, Paulo fala isso para Timóteo, eu guardo da tua fé, é uma fé sem fingimento, é uma fé verdadeira. Diga amém, nós também temos essa fé. Ele diz, é a mesma que primeiramente habitou na tua avó, a Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo, cara, que há em ti também. Então, a fé sem fingimento, gente, é uma fé autêntica, é uma fé genuína, é uma fé real, é uma fé verdadeira. E ela só acontece por causa da comunhão com Deus, ela não acontece por ir para a igreja. Não acontece por ir para a igreja, devemos ir para a igreja, mas ir para a igreja sem comunhão com Deus não garante fé verdadeira. Existem muitas pessoas que frequentam a igreja. Olhem a vida dessas pessoas. Tem pessoas que vão para a igreja só em data especial. Santa Ceia, comunhão, 5 anos. Olha aí, pastor, foi o pastor de vocês que falou. Então a fé verdadeira não é um entusiasmo natural. Não é. Não é uma concordância mental. Por quê? Porque ela não está baseada nos sentimentos, mas ela está sempre baseada no conhecimento da palavra de Deus. Sempre baseada no conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso é necessário que de forma constante, eu e você, venhamos avaliar a nossa vida para ver se a nossa fé é verdadeira. Ou seja, se eu estou tendo comunhão com Deus diária, ou se eu estou apenas parando a ação da fé com a incredulidade, com a dúvida, porque quando não há um enchimento da comunhão com Deus, há espaço para outras coisas entrarem no nosso coração. Quem está entendendo? Então, como eu me posiciono para vencer os problemas? Como eu me posiciono diante das dificuldades, das crises da vida? O que é que eu faço? Primeira coisa que a gente deve fazer, primeiro passo, eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, a fonte dos meus problemas. E depois eu preciso me firmar sobre as promessas que Deus diz a mim a respeito desse problema. Então, eu me firmo sobre as promessas de Deus, mas antes eu reconheço a fonte dos problemas. Por exemplo, crenças, por que isso é importante? Porque crenças corretas produzem uma vida vitoriosa. Crenças erradas produzem uma vida errada, uma vida de derrota. Você acabou de ouvir aqui de mim que a fé verdadeira é formada por uma crença. Quem está entendendo? Então, a crença correta vai conduzir você a uma vida vitoriosa. Então, eu preciso reconhecer a fonte dos problemas, porque Deus não é o autor de desgraças. Deus não é o autor de falência. Deus não é o autor de destruição. Deus não é autor de doenças, Deus não é autor de catástrofes, Deus não é autor de tudo isso aí, de Covid, como algumas pessoas já dizem, disso tudo é Deus, tudo é na conta de Deus. Aquilo que o homem não entende, ele joga na conta de Deus. Mas Deus não é o autor, tudo isso tem uma origem. E essa origem é onde? No inferno. Isso aí vem da queda do homem, que trouxe maldição para o mundo, vocês sabem disso. Por isso eu estou falando. É preciso reconhecer a fonte do problema. Eu já conversei com muitas pessoas, já lidei com muitas pessoas, por exemplo, na área da doença, pessoas deixando de andar com saúde porque elas acreditavam que Deus tinha algum propósito na doença delas. Veja, esse tipo de crença é uma crença errada, fazia com que as pessoas permanecessem doentes. Porque, olhem para mim, irmãos, Deus não pode fazer nada se você tem uma crença errada. Ele não pode mudar sua crença, quem muda você. Ele não pode mudar minha crença, quem muda sou eu. Eu formo a minha crença. Você forma a sua crença. O que nós devemos avaliar é se nós estamos formando crenças erradas. Quem está entendendo? Sim. É importantíssimo isso que eu estou falando para você. E crença errada começa com pensamentos errados. Você sabia disso? Já vem pastor Paulo falar de pensamento. Eu vou falar mesmo. Sabe de uma coisa, meu irmão? A vida de uma pessoa só muda se ela mudar o pensamento dela. Não adianta, pode mudar de país, pode mudar de parceiro, de parceira, pode mudar de roupa, pode fazer plástica, vai continuar com os mesmos problemas, vai continuar sendo a mesma pessoa, porque os problemas que nós vivemos estão embrulhados em paradigmas de pensamentos que nós mesmos projetamos. Você ouviu isso? Vai para os Estados Unidos, tem outro, o problema está lá, o problema ambulante é o Paulo, ele pensa que o problema não é ele, não, é outro. Mas eu sou o problema, porque o problema não está do lado de fora, o problema está na minha cachola, na minha maneira de ver a vida. É o paradigma de como ver a vida, é o paradigma de como ver a vida familiar, a vida dos filhos, as finanças, o paradigma de viver a vida de relacionamento interpessoal, relacionamentos pessoais, conjugais. São esses paradigmas que precisam mudar, porque esses paradigmas atuais, em nível de pensamento, que produzem os seus problemas, os meus problemas. É a maneira como eu penso. Porque a maneira como eu penso projeta os problemas que eu mesmo vivo. Quem está entendendo? Então é preciso reconhecer a fonte. Deus não é autor da desgraça. Se eu reconheço que Deus é autor da desgraça, eu vou deixar de exercer fé contra essa desgraça. Se eu reconheço que Deus é o autor de doenças, eu vou deixar de exercer fé contra a doença. Eu vou aceitar a doença, quando Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Quem está entendendo? Ah, mas pastor, o fulano de tal não foi curado. Azar dele. Mas a Bíblia não diz que eu devo basear a minha fé na experiência dele. Diz que eu devo basear a minha fé na palavra de Deus. Naquilo que Deus disse, naquilo que Jesus fez. Quem está entendendo? Então, o próprio Jesus na terra era demonstração viva da vontade de Deus. Ele era demonstração viva da vontade do Pai em ação. Ele curou, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixe, ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou mortos. Ele fez o bem. Jesus não fez o mal. Ele fez o bem. Então, pastor, quem é o autor dessas desgraças? Satanás. Só existe Jesus e Satanás, Deus ou Satanás, não existe coluna do meio. Quem é o autor? Se Deus não é o autor, quem é o autor? Satanás. Satanás é o autor e causador de todo o mal que existe sobre a face da terra. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, quem é o ladrão? É o diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Tudo que mata, tudo que destrói. Tudo que mata, tudo o que destrói, tudo que rouba. É tudo na conta do devil, na conta do diabo. É tudo na conta dele. Quem está entendendo? Então, primeiro passo é reconheça a fonte. Por que você está passando por esse problema? Faça uma análise. Quem é o causador desse problema? Quem é que está causando esse problema? Esse problema aconteceu por quê? Como ele aconteceu? Faça uma análise. Por que você está passando por essa situação? Analise. Após analisar, se posicione. Se firme sobre as promessas de Deus. Se firme sobre o que Deus diz, sobre as convicções corretas do que Deus diz a respeito da sua vida em relação àquele problema, porque na sua palavra, na sua vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Diga glória a Deus. Então, é preciso se firmar. É mais do que conhecer. Ah, eu conheço. Não. Há uma diferença entre você conhecer. Eu posso conhecer sobre uma pessoa, mas não ter um relacionamento com essa pessoa. É possível conhecer, nós conhecemos a vida dos artistas. Tem fã-clube lá, o cara conhece tudo sobre a vida, sei lá, jogador de futebol. Eu conheço a vida do Neymar. Eu conheço, mas isso não diz que eu tenho um relacionamento com ele. Então, eu posso conhecer sobre as coisas de Deus, mas posso não conhecer o Deus daquele que eu professo. Quem está entendendo? Porque eu não tenho relacionamento com ele, eu não reconheço. Então, primeiro passo, você e eu devemos reconhecer a fonte dos problemas. Segundo passo, qual é o obstáculo que mais impede o povo de Deus de avançar e eles ficam parados nas suas crises, nos seus problemas? É a falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. É a falta de conhecimento revelado. A necessidade primordial de todos que andam com Deus pela fé é edificar o seu espírito. O seu espírito só pode ser revelado através do, ou edificado através da revelação da palavra de Deus. Escuta isso, não é uma edificação mental. Estou falando de intelecto, não é um conhecimento humano, é um conhecimento revelado sobre o que a Bíblia diz a respeito de Deus, ok? Não um conhecimento sobre Deus. Ah, eu conheço sobre esse Deus, eu conheço sobre essa Bíblia, eu conheço, isso é sobre. Eu quero saber se você tem revelação sobre isso. Então, a verdade revelada no Espírito, gente, é a única força capaz de derrotar os obstáculos ou as barreiras que nós enfrentamos. Mateus capítulo 13, capítulo 16, como eu falei para vocês, no versículo 13 a 18, Jesus está explicando aí sobre a revelação. Indo Jesus pelas bandas de Jerusalém, está escrito aí no versículo 13, perguntou a um dos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? É uma pergunta retórica, é óbvio, já tem resposta nela. E ele responde, tu és, não, quem diz os homens que eu sou? Ele diz, eles dizem que tu és um profeta, tu és alguém que se levantou, tu és qualquer um, Jesus, na minha tradução, tu és um profeta. Mas Jesus volta a pergunta e ele diz, mas vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? Jesus não estava interessado no que as pessoas diziam dele, mas ele estava interessado no que os seus discípulos sabiam por andar com ele, ou seja, ele estava interessado se os seus discípulos estavam andando com ele daquilo que as pessoas falavam, ou porque eles estavam andando daquilo que eles se relacionavam no relacionamento com ele. Então era isso que Jesus estava querendo pegar, porque isso tudo acontece por meio de revelação, por causa de andar em comunhão com Deus. Quem está entendendo, gente? Glória a Deus que você veio nessa noite. Aleluia, eu também. Então a verdade revelada no nosso espírito é a única força capaz de enfrentar os obstáculos que nós enfrentamos. É a única coisa. E Jesus diz lá: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação, porque o próximo verso diz aí: bem-aventurado és, ó Pedro, Simão, Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, não é o teu intelecto, não é a natureza humana, mas ele diz: foi meu Pai que está no céu. Ou seja, foi uma revelação. Aí ele diz: e sobre essa pedra, por isso eu te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse verso é o verso chave para citar o que você, o que eu falei aqui. Anota isso: a verdade revelada no Espírito é a única força capaz de derrotar os obstáculos que nós enfrentamos. A verdade revelada no Espírito está encaixada no versículo 18. Sobre essa revelação, Pedro, essa pedra, Jesus está falando não de Pedro, como algumas pessoas erroneamente entendem. A Igreja Católica, não tacando pedra, ensina muito isso, como se a igreja estivesse edificada sob Pedro. Porque no latim está escrito lá, ubi Petrus, ubi Ecclesia, ou seja, onde Pedro está, ali está a igreja. Mentira! O texto no hebraico está escrito Petras, ou seja, pedra, rocha. Não está falando de Pedro, está falando da rocha, da revelação que Pedro falou. Jesus disse que é nessa revelação onde a igreja está edificada. E o fato da igreja estar edificada na revelação, o inferno não prevalece. Porque revelação é luz, o diabo trabalha com engano. Onde há luz, a treva tem que sair, ela não prevalece. Quem está entendendo? Então, como eu e você podemos caminhar no mundo espiritual sem verdades reveladas? Sua vida, a minha vida espiritual, não vai andar se não houver verdade revelada no nosso espírito. A vida da pessoa fica parada, ela vai para a igreja, mas vive uma vida religiosa, porque ela não tem revelação no seu coração, no seu espírito. Então, sobre receber o conhecimento revelado da palavra de Deus, gente, é a chave para esse processo que o Espírito Santo acaba trabalhando no nosso coração. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, está escrito lá que Deus, ele nos revelou a sabedoria pelo Espírito, porque o Espírito, ele penetra as profundezas de Deus. E no verso 11 está escrito lá: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Muito interessante esse verso, porque esse verso está dizendo que o nosso espírito tem informação que a nossa mente não sabe. Quem está ouvindo nessa noite? O nosso espírito, renascido novamente, nascido de novo, ele concentra revelação, entendimento, informações que a nossa mente não sabe. Por isso eu estou falando para você, não é conhecimento natural, não é sobre só ler a Bíblia. É sobre ler a Bíblia e esperar que o Espírito Santo revele ela para você. É sobre isso. Quem está entendendo? Então, na Bíblia Viva está escrito dessa maneira: mas Deus o revelou a nós, ou seja, a sabedoria dele, por meio do Espírito. Seu Espírito investiga-nos e revela todos os segredos mais profundos de Deus. E ninguém, versículo 11, pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, essa Bíblia está dizendo, na nossa Bíblia está dizendo, que o espírito humano, ele acumula e resiste, e registra, gente, verdades espirituais à medida que o Espírito Santo revela no nosso coração. Por isso, eu estou dizendo para você, o seu espírito, ele tem informação que a sua mente não sabe. Vou dar um exemplo simples, mas exatamente isso. Quantas pessoas perderam alguma coisa em algum lugar da sua casa, no trabalho, no carro, em algum lugar, mas que você volta a esse lugar, e você vai lá, e revira aquele lugar novamente, e não sabe, e olha, aquela coisa lá não sai, olha, baixo, dá, ó, faz, bota de cabeça para baixo, e olha, eu tenho vários episódios, dentre esse, uma chave, que era a chave da minha igreja, para entrar em casa, da minha casa, para ir para casa, de entrar em casa, estava na igreja, eu olhei dentro da bolsa, olhei em vários lugares e tal, olhei, fui na sala, no meu gabinete, olhei, não está, subi na igreja, no púlpito, olhei, não está, fui lá em cada bolsa, olhei, abri, botei a mão, não estava, por fim eu desisti, porque já estava mais do que 11 horas da noite, sem o poder ir, sem a chave eu não vou entrar em casa, sentei, falei, Deus, me mostra, caramba, eu perdi aqui, porque eu não saí daqui, me mostra onde é que está, até que o Espírito Santo traz um insight no meu espírito, olha na bolsa tal, mas como eu sou incrédulo, eu fui incrédulo, eu não sou, mas eu fui incrédulo, eu rebati dizendo, eu já olhei lá, e o Espírito Santo falou no meu espírito, olha na bolsa tal, eu retruquei, eu já olhei lá, mas novamente ele falou pela terceira vez, na bolsa de papel, eu falei, já olhei lá, mas vou olhar. E essa vez olhei, tirei tudo da bolsa e a chave estava lá no fundo. Mas eu tinha sacudido aquela bolsa, eu tinha balançado aquela bolsa, eu meti a mão daquela bolsa, fiz assim lá no fundo, não encontrei nada. Mas por que dessa vez eu encontrei? Porque o teu espírito, o meu espírito, acumula a verdade, registra as verdades que a nossa mente não sabe. Quem está entendendo nessa noite? Então, é preciso ter revelação no seu espírito. A plena eficiência da verdade chega a nós através da revelação do Espírito Santo. Se a revelação não existe, então só existe nada, pastor, zero. Só existem verdades que nada produzem. O conhecimento logos não produz verdadeiramente nada. Existem pessoas que se gabam por conhecer ou por ler a Bíblia toda, mas elas leem a Bíblia toda e a vida delas não muda. Não adianta nada. A minha vida muda quando eu leio a Bíblia e eu tenho revelação daquela Bíblia ou dessa Bíblia e aí a minha vida vai mudando. Quem está entendendo? Eu não quero ler a Bíblia toda, eu quero ler um versículo e praticar. Eu só pratico o versículo quando eu tenho revelação dele. Então, o simples fato de ouvir a verdade, como você está ouvindo nessa noite, não garante que ela vai encher o seu espírito. Quando Jesus falava em todos ficarem cheios da verdade, Jesus ainda dizia assim, quem tem ouvidos ouça, todo mundo ouvia o que ele falava, mas quem era que queria dar ouvido àquilo que ele tinha para falar? Quem é que quer ouvir aquilo que Deus tem para falar? Quem é que para dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa errada, fala comigo, quem é que se posiciona assim? Claro que não, porque nós sempre nos posicionamos para ouvir sim. Senhor, eu quero ir para aquela direção. Ai de você dizer não, hein? Eu quero ir para aquela direção. É aquilo que eu quero, não diz não. A gente se prepara para ouvir aquilo que a gente quer. Então, o ouvir, o simples ouvir, a verdade, não garante que ela vai encher o meu espírito. Quando Jesus falava em todos ficarem cheios de verdade, ele perguntava, quem é que está ouvindo? É o que eu vou perguntar nessa noite, quem é que está ouvindo?
Eu.
Na parábola em Mateus capítulo 13, verso 23, quando ele está falando sobre a parábola do semeador, ele diz, mas o que foi semeado, ele está falando do solo, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Nós só compreendemos, compreensão é diferente de saber, de conhecer. Compreensão é diferente de saber. Por exemplo, eu posso andar com você, posso não concordar com a sua prática, mas eu posso ainda andar com você porque eu compreendo você. Eu compreendo o teu nível de entendimento, por isso eu ando com você. Então, essa é a diferença de compreensão para conhecer. Eu posso conhecer a palavra de Deus, mas posso não ter compreensão sobre ela. É diferente. Compreensão vem por meio de revelação. A revelação que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Quem está entendendo?
Amém.
Então, a verdade e o Espírito Santo, a verdade e a palavra de Deus, eles são complementares. O Espírito Santo depende da verdade, ele depende da palavra, e a palavra depende do Espírito Santo. Quem está entendendo?
Amém.
Jesus disse, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Jesus em João capítulo 16, também falando quando vem o Espírito Santo, ele diz, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele chama o Espírito da verdade, ele diz, ele vos guiará toda a verdade. Você vê, no meio do problema, no meio da crise que eu estou passando, eu não fico perdido, eu não fico confundido, existe um bocado de cristão confundido, E a pior coisa é ver um cristão confundido, passando por um problema, mas no meio de confusão. Por que ele está no meio de confusão? Porque ele já não tem certeza a respeito da vontade de Deus. Ele já não tem tanta comunhão com Deus. Ah, pastor, você está falando coisa aí, está mexendo comigo, eu sei, comigo também. Mas é assim, a gente lida com o problema, a gente para de buscar, para de pressionar, porque o problema não muda, é só o tempo passar. Quer ver o crente desanimar? É só o tempo começar a passar, ele começa a desanimar. Aí ele começa a desanimar. Por que ele está desanimando? Porque ele não está enchendo o tanque, ele não está em comunhão com Deus. A força para vencer as barreiras nesse mundo é o quanto de verdade nós temos no nosso coração, e essas verdades reveladas vêm também por meio da comunhão com Deus, irmão. Quer ver? O mundo todo parou. Por que o mundo todo parou com o coronavírus, com essa porcaria toda? Por que o mundo parou? E algumas pessoas na igreja também. Por que pararam? Por que pararam? Pararam sonhos, pararam planejamentos, pararam tudo. Por que pararam? Deus parou? Não! Mas o homem para, porque ele para de ter comunhão com Deus. Ele vive de narrativas do homem. Ele vive baseando a sua vida sobre os acontecimentos humanos. É óbvio, não tem revelação. Aí vive em confusão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, aquele que teme ao Senhor, está escrito lá, não será confundido. Como é que pode haver um cristão confundido, cheio de confusão, cheio de dúvidas a respeito da bondade de Deus? Já não acredita que Deus o ama, já não acredita mais que Deus vai mudar as suas situações, já não acredita mais que vai sair daquela situação. Ele está agora acreditando nas mentiras do diabo. Você tem que entender que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele está dizendo para você que a sua situação não vai mudar, você não tem que acreditar nele. Você acredita nele, já era, você forma a sua crença, eu formo a minha crença. Quem está entendendo? Então, Jesus disse, ele é o Espírito da verdade. Em outras palavras, a verdade depende do Espírito Santo para se tornar revelada. Ou seja, ela depende do Espírito Santo para ser iluminada. E o Espírito Santo depende da verdade para nos dirigir no mundo de trevas, nas situações de trevas. Então, para manter-se cheio de verdade, é preciso manter-se também cheio do Espírito. Aleluia. Efésios capítulo 5 diz lá que nós podemos nos encher do Espírito, versículo 18. Não precisamos nos embriagar com o vinho que traz dissolução, está escrito lá, mas encher-nos do Espírito. E enchimento com o Espírito Santo, irmãos, é uma constante. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Olhe para o livro de Atos. Toda vez que a igreja era cheia com o Espírito Santo, ela saía para anunciar a palavra de Deus com ousadia, com poder e verdade. E a causa disso, a consequência disso, era que sinais e milagres aconteciam. Quem está entendendo? Mas a igreja não ficava apática, porque ela está cheia de revelação. Então as pessoas que não caíram no engodo desse vírus, da narrativa desse vírus, eu sei o quanto é perigoso, não venha me chamar de genocida, eu não estou desqualificando o vírus, não. Eu estou indo contra as mentiras que inventaram sobre esse vírus. Ele mata como qualquer outra doença, eu sei. O câncer está aí, a AIDS está aí, a dengue está aí, mas por que criaram uma narrativa maior do que essas outras doenças? E as pessoas estão caindo nessa narrativa aí, quem está entendendo? Só vai quem está sem a revelação da verdade. Ah, você vai ser é super poderoso. Não, eu sou cristão e eu creio em Deus e tenho verdade suficiente na minha vida para entender o que é uma armadilha do diabo e o que não é uma armadilha do diabo. Eu não subestimo o poder que esse vírus tem, mas também não superestimo ele. Eu não subestimo o que o diabo tem, mas também não superestimo ele. Eu não coloco ele no patamar maior do que Deus. Maior é Deus, maior é aquele que está em mim. Pode ter o problema que tiver, maior é aquele que está em mim. Eu creio nisso, eu creio nisso. Ah, mas isso, eu creio que maior é aquele que está em mim. Não adianta, eu creio e vivo isso. Eu me posicionei e por isso eu venço as barreiras. Aleluia, hein? É, pastor, está muito animadinho, é isso aí. É revelação, estou falando para vocês, irmãos. Quanto mais revelação você tem registrado no seu espírito, menos força o diabo perde em você. Aleluia. O diabo não segura pessoas cheias da revelação do Espírito. Porque pessoas com revelação no Espírito, elas estão a 10 passos à distância do diabo. Quem está entendendo? Oh, aleluia. Você Tem que entender isso, vai pegando, hein? Estou falando devagar para você pegar. Mas entenda, nós como cristãos não vivemos da palavra que saiu da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus é essa aqui, é a Logos. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Sai. Para pegar a palavra que sai da boca de Deus, é preciso se relacionar com Ele. Não a que saiu. A que saiu eu sei, está aqui registrado nesse livro. Eu quero a que sai da boca dEle em relação àquilo que eu estou passando. Por isso eu tenho comunhão com Ele. Quem está entendendo? Só por meio de revelação. Então, se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, a verdade, que é a palavra de Deus, tem dificuldade de se tornar revelada no seu coração. E, consequentemente, a pessoa não se mantém cheia da verdade. Quem está entendendo? Jesus é o nosso exemplo. Ele mantinha-se cheio dos dois, tanto cheio da palavra, como cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, 1, a Bíblia diz que Jesus entrou cheio do Espírito Santo no deserto. Em João capítulo 1, 14, Jesus diz que o Espírito da verdade, ele é, aliás, João capítulo 1, versículo 14, está escrito que o verbo se fez carne, ele habitou em nós, olha como ele habitou em nós, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça, cheio de verdade. Quem está entendendo? Atos capítulo 6, versículo 3, versículo 10 também está escrito, mas irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Aí você olha o verso 10, eu estou animado, agora eu vou animar. Mandou chamar quem? Homens cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos do serviço. Verso 10, está escrito, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual eles falavam. Não podiam resistir à sabedoria e o Espírito pelo qual ele falava. É óbvio, está falando revelação, o diabo não entende, o diabo dá blade na mente dele, ele não sabe. Quem está entendendo? Terceira barreira, me fala a hora aí, aleluia, estou animado, hein? Terceira barreira, é estar fora da verdade, da vontade ou da direção de Deus. Então, primeiro eu falei, tem que limpar a mente, tem que erradicar os pensamentos errados. E você tem que reconhecer a fonte dos problemas. Segundo passo, eu falei, qual é o segundo passo? É manter uma vida com verdades reveladas. Porque a pessoa que não tem revelação, a vida dela para. Ok? Terceiro passo, não podemos estar fora da vontade de Deus. Não podemos caminhar fora da direção de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é que alguma área da vida dele está fora da vontade de Deus. Todo mundo vive situações difíceis, mas nem sempre o problema, o fato das situações difíceis acontecem é porque o diabo está nos perturbando. Muitos problemas acontecem porque nós tomamos decisões fora da vontade de Deus. Nós, não foi o diabo, foi nós. Por exemplo, eu posso tomar uma decisão errada. Eu como chefe de família, eu tenho que organizar as minhas finanças, mas eu posso tentar gerir a meu bel prazer, como uma pessoa solteira, e desconsiderar a minha casa. Ou eu posso fazer uma besteira no meu... Eu sou o chefe da casa, eu faço uma besteira no meu trabalho, sou mandado embora. Eu não só estou comprometendo a minha vida, eu comprometi a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa. Então, não são decisões corretas. E não foi o diabo quem mandou fazer isso. Eu que decidi fazer. Então, a culpa não é o diabo. É uma falta de direção. Vontade errada. Quem está entendendo? Fora da vontade de Deus. Então, todo sentido de começar, sempre tem alguma coisa que começa e sempre tem alguma coisa que vai terminar. Por exemplo, um projeto começa, uma viagem, uma família, um trabalho, uma realização, um sonho. Agora, para isso começar e permanecer, é preciso permanecer na direção certa. E Deus criou a direção para que eu e você possamos ter todas as coisas que Ele programou para nós, a fim de que o propósito de começar e de terminar seja algo real. Quem está entendendo? Porque o homem não vive sem uma direção para seguir. Ele sempre está seguindo uma direção. Por isso eu digo para você, o pensamento do homem. Eu costumo dizer isso. Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz lá que como ele pensa na sua mente, ele é. Ou seja, eu sou resultado dos pensamentos que eu tenho. Então, aonde a minha mente vai, eu vou atrás dela. Eu posso não querer ir àquele lugar, mas porque a minha mente está constantemente debaixo daquele pensamento, esse pensamento vai me levar até lá. Quem está entendendo isso? Então, Deus criou a fé para que ela pudesse dirigir o homem na direção que ele aponta. Diga glória a Deus. Em Êxodo, se você for lá, você vai ver que Deus enviou um anjo adiante de Moisés. Para quê? Para que mostrasse a ele o caminho, para que ele pudesse chegar à terra prometida. Verso 21, Deus diz, guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se você diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que ele disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos. Não é você quem luta debaixo da direção de Deus, Deus luta por você, aleluia! Nesse obstáculo que você está enfrentando debaixo da direção de Deus, é Deus com seus anjos, seus exércitos, lutando por você. Diga glória a Deus. Oh, aleluia, como Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Veja como a coisa aconteceu. Obrigado, Espírito Santo. Veio lá uma boca nervosa. Sempre assim, sempre tem na nossa vida uma boca nervosa. Para dar notícia, má notícia, tem sempre uma boca nervosa. Já viu? Eita, sabe? Vai acontecer isso. É isso. Ih, o bicho está pegando para você. Ih, a coisa vai ficar ruim para você. Tem sempre alguém. Mas vê alguém falar com ele. Olha, grande multidão vem contra ti. Três reis. E a Bíblia diz que o primeiro sentimento é o que acontece conosco. Ele teve medo. Mas ele não só teve medo. Ele se pôs a buscar o Senhor. Aleluia. É o que nós devemos fazer. Não é ficar com medo. O errado não é sentir medo, o errado é deixar o medo controlar você, medo de perder o emprego, medo de perder as finanças, de não conseguir gerir os recursos na sua casa, medo de não conseguir dar um estudo legal para o seu filho, não encaminhar um filho, medo de tantas coisas, medo de doença, medos. Tenho medo, sinto medo, mas eu não vou deixar que o medo domine a mim, eu vou buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ele buscou a Deus, ele começou a orar. Você vai ver lá, anota aí, 2 Crônicas, versículo 15, Deus se manifesta por meio de um profeta chamado Azarias, dizendo que essa luta ele não deveria lutar, porque a luta era do Senhor. Eu estou te falando, quando você caminha debaixo de revelação, a primeira coisa, e você vai seguir a direção de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é Deus se tornar inimigo dos seus inimigos. Falando do homem, não. É, Deus vai ser inimigo da minha vizinha. Não é sobre isso que eu estou falando, não. Inimigo, talvez, do espírito que está usando ela. Mas não é com ela. Mas Deus se torna inimigo. Está escrito, eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu serei adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos euteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, aos teureus, aos eus, aos teus, aos teus. É um bocado de eus que também tem na nossa vida. Os problemas eus, as enfermidades eus, o problema financeiro eus, problema familiar eus, problema emocional eus, esses eus aí, Deus diz, eu vou ser inimigo deles. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 a 33, Deus também fala com Moisés, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vai adiante de vós. Você vê, Deus quer ir na nossa frente, porque ele sabe que nós estamos enfrentando oposições. Isaías capítulo, aleluia, estou animado, capítulo 43, ele diz, eu irei adiante de ti, Paulo, e quebrarei as portas de bronze, aleluia. Por quê? Porque você está debaixo da direção, da vontade de Deus, é ele que trabalha para você. Quando eu e você caminhamos, ou trabalhamos debaixo da vontade de Deus, Deus está trabalhando para você. Você entra no descanso, eu também, irmão, porque Deus trabalha por aqueles que nele espera, diga amém. Então, a fé que vence as barreiras é a fé que é baseada na direção, é a fé que é baseada no propósito de Deus, no propósito que Ele tem para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu pela vontade dos seus pais, por mais que seus pais tenham feito planos, Vamos ter um filho, nasce você. Você nasceu porque Deus marcou você. Porque Deus queria que você nascesse. Antes dos seus pais nascerem, Ele planejou você. Nasceu na família certa, embora você não goste. Mas você nasceu na família certa. E se você não goste, eu vou te dar a revelação agora. Se você não gosta da família que eu nasci, pastor, por causa dos problemas, vou te dar uma revelação agora. Deus te colocou lá porque Ele dotou você com poder para resolver esse problema que acontece na sua família. Foi por isso que você nasceu. Aleluia. Poderia. Recebe aí. Gostei. Testelestai. Quem é que está entendendo? Então você não é produto do acaso. Você e eu podemos atribuir ao acaso o nosso nascimento ao acaso. Você talvez, pessoas podem ter ouvido dos pais, você é um acidente. Você não é um acidente. Você é um filho amado de Deus. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Ele fez a sua vida todinha, completou a sua vida todinha. E depois Ele vem para o início e faz você nascer. Você não pegou essa revelação, eu vou te dar. Como é que Deus faz isso? Deus no céu, em heaven. No céu, Ele forma você. Ele faz você, porque você é um planejamento dEle, eu também. Ele forma você, Ele faz você. Ele coloca dons e talentos em você, que você ainda não sabe. Ele coloca um chip em você da chamada que você tem, porque você nasce com um propósito. Aonde? No céu. Você está completo. No céu, você é completo. Você é feito de Deus. Aleluia. Você não está incompleto. Você se vê como incompleto. Você é completo em Deus. Você é feito de Deus. Aleluia. Diabo não gosta dessa palavra. Então você é feito de Deus, Ele fez você no céu, Ele volta para o começo, Ele vai até o útero da tua mãe e coloca você lá. E agora você vai nascer para descobrir o que já foi feito. Vai pegando essa revelação. Você não vai conhecer o que Deus vai fazer. Você vai descobrir o que já foi feito. Por isso, eu e você precisamos de revelação. Isaías capítulo 44, versículo 2, na Bíblia inglesa. New Translation. Está escrito dessa maneira. Eu sou o teu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Maravilhoso, é muito maravilhoso, é maravilhoso. Salmo 139 fala que Deus já escreveu todos os seus dias quando nenhum dele existia. Ele já fez. Como é que você e eu podemos ser fruto do acaso? Como é que nós podemos ser apenas um planejamento do homem? Não somos mesmo. Embora tenhamos nascido com os desejos dos nossos pais, mas nós somos um planejamento de Deus. Diga glória a Deus. Ele tem um propósito para você. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Ele tem um propósito para você. É um propósito específico. Então, em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se permaneceres na verdade, conhecereis as minhas palavras. E aí vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Você vê, nesse capítulo, 5 vezes Jesus fala sobre permanecer. Permanecer aonde? Na palavra. Então, quando nós permanecemos na palavra, nós obtemos revelação. E a revelação nos traz o conhecimento para tudo aquilo que nós estamos passando. E por causa desse conhecimento, nós podemos abrir os nossos lábios e pedir a Deus o que quiser, porque nós receberemos. Quem é que está entendendo? Por causa da revelação. Então você vê, eu estou terminando, hein? Um leproso se aproxima de Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 40. E a indagação dele é a nossa, eu já falei aqui, a indagação dele é a nossa indagação. Porque muitas vezes a gente está com um problema, mas a gente não tem certeza a respeito de Deus, se Deus quer resolver. Nós sabemos que Deus pode, mas não é só saber que Deus pode, que a situação vai se resolver, é saber se Ele quer. Porque a vontade dEle está na direção dEle, você está na direção dEle, então você sabe que Ele quer. Então esse leproso, coberto de lepra, ele decide se aproximar de Jesus e ele enfrenta suas barreiras. A primeira delas é que se ele saísse diante de qualquer pessoa, de qualquer multidão, e alguém descobrisse, ele deveria ser apedrejado, ele ia morrer. Mas ele decide fazer isso, porque ele entendeu que Deus, ou seja, que Jesus, ele estava curando muitas pessoas, mas ele não tinha certeza a respeito se Jesus queria curar a vida dele. Ah, o que, que ele fez? É o que me choca, o que a gente não faz. Ele decide se aproximar de Jesus. Ele não se afasta. Ele não fica no seu lugar, indagando, desejando, imaginando. Ele decide se aproximar. Ele decide, mesmo vencendo as suas barreiras, mesmo com tudo contra ele, ele decide ir até Jesus. E o fato dele ir até Jesus trouxe benefícios, por exemplo, trouxe a revelação. Revelação de quê? De uma vontade que ele desconhecia, que era que Jesus queria curar, porque o próximo verso diz, quero ficar limpo, e Jesus o cura. Quem está entendendo? Então, numa outra tradução, Jesus está dizendo, o meu desejo deve estar de acordo com a sua vontade, com a minha vontade, Paulo, porque ele quer curar, ele quer transformar, ele quer que você vença a sua tribulação. Quem está entendendo? Então, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, 9 diz, vós, porém, sois raça eleita. Por isso eu estou dizendo, você não é produto do acaso. Você não é produto dos seus pais. Você é planejamento de Deus. Aleluia. E você nasce com uma vocação. Uhul. Então a pergunta é essa, está escrito lá, ó, por quê? Vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Não está escrito, você é um pobre coitado, você é um miserável, você é um pecador veterano, você é viciado, você é um zero à esquerda. Está escrito, você é, aleluia, nera lá baixar, e o quê? Raça eleita, uhul, you is, aleluia, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Qual o propósito? Proclamar virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta é, se nós somos raça eleita para Deus, ou seja, para que Deus cumpra o nosso propósito e desejo, ou nós somos raça eleita para cumprir o nosso bel propósito, ou nós cumprirmos o propósito dele. É óbvio que nós somos raça eleita para cumprir o propósito de Deus e para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Então, eu digo isso para você, o exercício da fé, sem estar baseado no propósito de Deus, ele é inoperante, ele não produz resultado. Pode vir para a igreja, a melhor igreja você pode congregar, mas se você não anda debaixo da direção de Deus, ou você não apoia a sua fé debaixo do propósito de Deus, a sua vida não anda, não anda. Nós estamos falando de verdades espirituais. Quem está entendendo? Sua vida vai andar no espírito. Se você tiver verdade espiritual no seu coração, baseando-se na direção de Deus. Então, 1 João capítulo 2, verso 17, diz, muitos desejos do homem em relação à sua vida também são desejos de Deus. Por exemplo, saúde, prosperidade, família, trabalho, paz e alegria. Mas ele tem que alinhar esses desejos com o plano de Deus. Deus não é contra, ele quer que você cresça, Deus quer que você tenha prosperidade, Deus quer que você tenha uma boa família, Deus quer que você tenha um bom trabalho, Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha alegria, Deus quer que você desfrute a sua vida. Eu vou repetir, Deus quer que você desfrute a sua vida. Eu vou repetir, Deus quer que você desfrute a sua vida. Porque é com sua vida, é com a minha vida que nós mostramos quem Deus é ao mundo. É com a vida, não é com a boca. É a vida, é o exemplo, é quem eu sou no dia a dia, no meu trabalho, no dia a dia em casa. Eu demonstro Jesus com o meu comportamento. Eu demonstro Jesus de cura porque eu sou curado, aleluia. Eu demonstro um Deus próspero porque eu sou próspero. embora não tenha nenhum dinheiro, mas eu sou, porque prosperidade não está apoiada no que você tem, está apoiada no que você é no Espírito. E tudo que você é no Espírito, uma vez que você exerce fé, sai para fora, aleluia. Impacta as pessoas. Quem está entendendo? E um ponto, prosperidade começa na mente. Se não mudar a mente, não entra din-din, pastor. Quer mudar, quer ser próspero? Biblicamente, quer ser próspero? Biblicamente, comece a dar, comece a doar mais. Mas, pastor, eu não tenho nada. Eu não tenho porque não dou. Não, você não tem. Pastor, eu não tenho, eu não dou porque eu não tenho, é isso mesmo. Não, você não tem porque você não dá. Eu vou terminar assim. Bom, você lembrar que prosperidade não tem a ver com o que você tem no bolso, tem a ver com a mentalidade. Se você muda a sua mente, você muda a sua vida. Se você não mudar a mente, se eu não mudar a mente em relação ao dinheiro, eu não vou mudar a minha maneira de lidar com o dinheiro. Tudo começa na mente. Eu só vou te levar para o meu treinamento. Sua mente, sua vida. Vamos embora. Então, Jesus é o maior exemplo do exercício de fé vitoriosa, porque ele venceu todas as oposições do inferno e triunfou, e nós podemos vencer também. Qual foi o segredo de Jesus? Revelação. O segredo de Jesus era que ele tinha revelação. O segredo de Jesus era que ele caminhava debaixo da revelação de Deus. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 5, versículo 30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço e julgo, eu não faço. O meu juízo é justo porque eu procuro a minha vontade, não, mas sim a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 6, versículo 38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 8, versículo 28, 29, ele disse, Jesus lhe disse, quando levantares o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e porque eu falo como ele me ensinou, e eu faço o que ele sempre me pediu, é isso que lhe agrada. João capítulo 10, versículo 30, ele também diz, respondeu Jesus ao homem. Depois de Jesus ter curado esse homem, está escrito lá, nisto é de estranhar, porque um homem cego foi curado por Jesus, vou explicar o contexto antes de citar o versículo. E os fariseus não gostaram disso, porque Jesus curou aquele menino em dia de sábado. Mas ele foi curado. E aí eles vão perguntar ao menino, os fariseus vão perguntar ao menino, quem o curou, quem deveria fazer, ou quem fez aquilo. E quem fez aquilo foi Moisés, eles citam Moisés lá. Mas o menino diz, não, foi um homem. Foi o homem. Aí os fariseus dizem lá, mas ele é pecador. Aí essa fala dele aqui, eu quero que você preste atenção. Versículo 30. Nisto, o menino está falando com eles, não é Jesus. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Mas, contudo, ele me abriu os olhos. Quê? Eu não sei, vocês não sabem de onde ele é, mas ele abriu meus olhos. Ele trouxe iluminação, revelação. Então, vencer, gente, é consequência de se deixar ser conduzido por Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que Deus nos conduz a um triunfo, graças a Deus, que em Cristo, ele sempre nos conduz ao triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diga glória a Deus. Então, exercitar a fé é exercitar a vontade de Deus, ou seja, é exercitar a direção de Deus para nós. E a última barreira, me dá só mais 5 minutos, o último obstáculo, é a força dos sentimentos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, como eu citei, falando do Espírito, que produz lá, que ele tem uma revelação registrando convicções no nosso coração, a barreira do sentimento é justamente a força da percepção dos sentidos físicos que nós temos. É o que se vê, é o que se ouve, é o que se sente. Acaba falando mais alto do que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que são cristãs, mas elas vivem pelos seus sentimentos. Se tudo está bem, elas estão bem, elas ficam rindo, elas brincam, mas se tudo está mal, elas ficam para baixo, down. Elas são pessoas regidas pela força da carne, pela força dos sentimentos. Ela vive por aquilo que se vê, por aquilo que ouve, por aquilo que ela sente. E porque é aquilo que eu sinto, aquilo mexe comigo, mexe com as minhas emoções, mexe comigo me abalando, porque fala mais alto, quem está entendendo? Porque eu estou sentindo, I'm feeling, Deus está aqui, estou sentindo, agora não estou não. Não é sentimento, mas as pessoas se abalam por causa dos sentimentos, quem está entendendo? Então, o primeiro motivo, porque aquilo que eu sinto é a reação natural da pressão da vida. Todos nós sentimos pressões, todos nós passamos por tribulações, todos nós temos problemas, mas a questão é o que nós fazemos com os problemas, não é enfrentar problema, é o que você faz com o problema. Jesus disse em João capítulo 16, no mundo, verso 33, vocês passam por tribulações. A palavra tribulação ali é a palavra grega chamada tilips, que é botar pressão. Nós passamos por situações onde somos pressionados pelas circunstâncias, pelo diabo, e nessa pressão o nosso sentimento acaba falando mais alto, uma vez que nós não temos comunhão com a palavra de Deus. A carne vence. Quem está entendendo? Por quê? Porque aquilo que eu sinto acaba falando mais alto. Aquilo que eu sinto é a reação dos meus sentimentos naturais. E ele está, eu estou sentindo por causa da pressão natural da vida. Quem está entendendo? É o primeiro impulso de reação a tudo que acontece ao redor. É como as pessoas vivem, vivem por impulso. Será sempre um impulso para a reação natural. É uma reação de conclusão lógica, não de base de revelação. E ficou endividado, o primeiro pensamento é pegar um empréstimo. É o natural, é pedir o dinheiro emprestado a alguém. É o natural, mas ninguém se posiciona, não vou dizer ninguém, mas muitas pessoas não se posicionam para orar, para perguntar a Deus, como eu falei, o que eu fiz de errado? Como eu estou gerindo as minhas finanças? Como isso aconteceu? Para reconhecer o problema. Poucos fazem isso, tomam decisões precipitadas. Se embrulham mais ainda, porque estão debaixo de sentimentos, estão debaixo de reação. Quem é que está entendendo? Isso em várias áreas, gente, em relacionamento muito mais. Lidam através das emoções, através dos sentimentos, e a fé baseada em sentimentos produz uma fé de fingimento. Uma fé superficial, uma vida superficial não anda. Já viu uma árvore artificial? Ela não cresce, ela permanece naquela condição para sempre. É uma vida assim, regida por sentimento. O primeiro impulso de reação a tudo que acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural, para uma conclusão lógica. Por quê? Porque a minha parte humana natural, que mantém o primeiro contato, está ao meu redor. Ela me impulsiona a tomar aquela decisão. Quem está entendendo? É óbvio, eu não estou dizendo que isso significa que eu tenho que reagir, ou me deixar dominar por isso, ou me deixar dominar pelo sentimento que eu estou tendo. Claro que não, Deus me deu forças. Por exemplo, ele me deu uma arma chamada domínio próprio. Eu posso decidir não usá-lo, mas ele me dotou com domínio próprio. Então, não podemos esquecer da lei da física. Para toda reação, para toda ação, é o quê? Exatamente. Então, em termos de exercer fé, isso não significa que eu preciso reagir conforme a ação natural. O diabo, as circunstâncias vão empurrar você para agir naturalmente. Esse problema que você está passando tem um pensamento. Ele vai estar dizendo para você agir baseado no que ele está fazendo, no que ele está dizendo. Ele vai levar você para o abismo, se você continuar pensando com ele. Ele vai levar você a tomar decisões erradas, se você continuar pensando nessa direção. Ele vai empurrar você, ele me empurra. Eu estou com um problema familiar com a minha esposa, ele vai dizer, ela é uma megera. Você tem a razão. Ele sempre vai dizer que eu tenho a razão. Você tem a razão. Eu fico, eu tenho a razão. É, eu tenho a razão, eu tenho a razão. E eu continuo dormindo no sofá. Porque eu quero abraçar a razão, a razão. A razão. Fica com a razão, fiquei com a razão. Já fiquei com a razão muitas vezes. Já fiquei no sofá, ó. Eu quero dar o gelo, eu quero dar o gelo, eu vou dar o gelo nela. É a reação. Eu vou te falar uma revelação. Você vai ganhar, você vai vencer mais amando as pessoas. Aliás, você vai ser mais feliz amando as pessoas do que odiando elas. Você vai ser mais feliz amando as pessoas do que odiando elas. Deus foi mais feliz amando a mim e a você. Hoje nós estamos com Ele, do que odiando a mim e a você. Quem está entendendo? I love you em casa, hein? Não durma no sofá. Homens, não durmam no sofá. Bateu, levou. Comigo é assim, pastor. Falou, eu falo também. Bateu, levou. Falou alto, eu falo também. Gritou comigo, eu grito também. Xingou, eu também. Xingo o maribondo gospel. Eu falo um palavrão. Se eu sou ofendido, eu não preciso responder com ofensa. Se eu sou atacado, eu não preciso atacar. Quem está entendendo? Eu não preciso responder, ficar preocupado. Eu não preciso responder, ficando ansioso. Se eu sou intimidado pelo inferno com a possibilidade de perder e de ter destruição, eu não preciso responder com medo, com depressão, com angústia. Eu respondo com fé, com confiança em Deus, apesar de não estar vendo solução momentânea, mas isso não significa que Ele não está trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando porque eu confiei a minha vida nele, e Ele é o meu Senhor, eu confio nele. Quem está entendendo? Meu sentimento não me domina. Então Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo pediu para ele transformar pedras em pães. Por que que Jesus não transformou pedras em pães? A coisa mais fácil para Jesus era transformar pedras em pães. Em primeiro lugar, Jesus estava faminto, porque o diabo foi no último dia, é sempre assim, o capiroto, o vermelhinho, ele vai no último dia tentar você. Quando ele for tentar você, saiba disso, é porque ele está, é o último dia. É o último dia daquele teste que ele está vindo com você. O último dia, Jesus estava 40 dias sem comer e beber nada. Era fácil Jesus transformar pedras em pães, porque o estômago dele já estava falando alto. Uau! Ele era o leão, mas tinha outro leão lá dentro. Uau! E o diabo vem na proposta. Que proposta o diabo vem? Naquilo que era frágil. Fragilidade para ele. Fragilidade para a carne dele. Apresentou pães. Ele poderia, Jesus poderia dizer, eu sou Deus mesmo, eu vou transformar, mas eu não vou comer. Se ele transforma, ele come. Porque aquilo era o que a carne dele queria. Por que que ele não transformou? Primeiro, porque ele não queria dar ao diabo o direito de controlar as suas ações. Então, quando você e eu agimos na carne, nós damos direito ao diabo nos escravizar. Nós agimos na mesma plataforma que o diabo está trabalhando. Por isso eu estou dizendo, bateu, levou, não resolve o problema. Xingou, eu xingo, não resolve o problema. Quem está entendendo? Não resolve o problema. O que resolve é você agir diferente daquilo que foi programado para você. É você não reagir à ofensa, mas você agir acima da ofensa com a palavra de Deus. É você não reagir ao sentimento natural, mas é você, através da fé, dar uma resposta através da verdade de Deus. É você não agir com medo, mas mesmo assim é você fazer tudo o que você tem que fazer, mesmo com medo, mas você faz. E quando você faz e age, você está reagindo, você não está se encolhendo no local, você está agindo tudo o que você tiver. Está com medo, irmão? Faça tudo o que você tiver fazer, mesmo com medo. E esse medo vai desaparecer. O medo é um espírito. Se você não lida com ele de maneira própria, ele não vai abandonar você. Tenho medo de escuro, pastor, nem fecho os olhos. Fecha os olhos agora. Ou melhor, olhe para mim e para o pastor Washington aqui agora. Pastor Fagner também. Quem está entendendo até agora? Então, se eu sou ofendido, eu não preciso responder com ofensa. Se eu sou atacado com uma insistente preocupação, eu não preciso responder ficando preocupado e ansioso. Se eu sou intimidado pelo inferno com as impossibilidades ou com as possibilidades de perda, de destruição, eu não preciso responder com medo. Eu não preciso responder com depressão. Eu não preciso responder com angústia. Pastor, como eu respondo? Como Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não agiu, ou ele não reagiu àquilo que Satanás estava fazendo ou falando, mas ele agiu na verdade, ele agiu na palavra, ele não reagiu à provocação, ele agiu na palavra, ele fez o que a palavra disse que ele deveria fazer. Quem é que está entendendo? Oh, glória a Deus! Então, se eu naturalmente reagir como a situação pede, escuta, eu sempre vou perder o melhor de Deus. Porque eu estou agindo na carne. Deus não trabalha na carne. Deus trabalha no âmbito do Espírito. Deus não está preocupado em quem tem a razão. Deus, ele está preocupado em quem quer perdoar. Ele está buscando quem quer perdoar. Deus não está preocupado se o Paulo tem razão, se o Paulo é inteligente. Ele quer saber quem é que quer perdoar, quem é que quer resolver o problema. Ele vai começar com você, comigo. Ele vai começar conosco. Então, se eu naturalmente reagir como a situação pede, irmão, eu vou perder o melhor de Deus. Segundo motivo, por que que eu vivo na base do sentimento? Porque aquilo que eu sinto é uma realidade que é fácil de se ver, é fácil de perceber, é fácil de ouvir. Obrigado. Seja nas finanças, de um modo geral, as pessoas se impressionam com o que está do lado de fora. Por isso, elas tendem a ser governadas pela impressão. Existe uma tendência a nos entregarmos ao que estamos sentindo, ou seja, acabamos sentindo ou sendo governados, gente, pelo que nós sentimos, quando nós deveríamos viver baseados na fé. É a tradução do que nós vemos e ouvimos. Por que uma pessoa estava agindo debaixo do sentimento? Porque ela está debaixo dessa tradução de sentimentos. Então, qual é a estratégia do diabo quando a gente está passando por essas oposições? É que os nossos olhos dos sentimentos estejam abertos. São os olhos de fora, os olhos que estão fora da verdade. Foi assim que ele enganou Eva. Eva não, eles tinham tudo, Adão e Eva tinham tudo, mas Satanás fez eles olhar exatamente para aquilo que eles não deveriam olhar. E na medida que ela colocou os olhos na árvore do conhecimento e do bem e do mal, olha, o sentimento bateu, ela passou a desejar, porque ela ficou olhando. Aquilo que você fixa a sua atenção, você acaba se tornando um igual, você acaba desejando, você acaba ficando, se tornando aquilo, mesmo que você não queira. Mesmo que eu não queira. E ela foi para aquela direção, porque ficou olhando para os sentimentos. Nós não podemos agir assim, a estratégia do mal é essa. Olhos nos sentimentos, é olhos fora da verdade. Quanto mais o Paulo dê ouvidos e olhar para o seu sentimento, menos ele será guiado por Deus, menos a vida dele vai andar, e menos esse problema vai poder ser solucionado. Porque quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento é um problema. É sempre um problema. Se você no outro dia ou durante a semana não resolveu aquele problema, muitas vezes, eu sei que isso não sou de Marte, isso também não só acontece comigo, primeiro pensamento, às vezes a gente abre os olhos, vem o pensamento do problema. Por quê? Porque a estratégia do mal, olho no sentimento, olho fora da verdade. Foco no sentimento, foco fora da verdade. Quem está entendendo? E para terminar, terceiro motivo e último, porque aquilo que eu sinto combina com a... Porque aquilo que eu sinto não combina, porque o sentimento é maior, porque aquilo que eu sinto não combina com a fé da palavra de Deus. Então, se eu confio mais no que eu vejo, se eu confio mais no que eu sinto ou no que eu ouço, eu nunca poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida, por causa da força do sentimento. Anota aí para você ler em casa, João capítulo 20, versículo 24 e versículo até o 29. Jesus vem falando ali e ele fala com Tomé que Tomé só crê porque viu as marcas na mão dele. Então, anote essa frase se você não anotou até agora. Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Nunca, nunca, nunca. E guarde isso. O domínio do sentimento empurra a fé para baixo, mas o exercício da fé ajusta o sentimento para cima. Eu vou repetir. O domínio do sentimento empurra a fé para baixo. Mas a fé, o exercício da fé, ajusta os sentimentos, ajusta as emoções e coloca ela para cima. Amém, pessoal? Fique em pé, deixa eu orar por você. Aleluia, hein?